Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
Boa noite, agora sim. Espero que todos estejam bem. Quando eu me deparei com essa tarefa no livro de Hamed é um espírito, para aqueles que ainda não tiveram a felicidade de ler o seu livro, ele é profundamente conhecedor da alma humana, do ser humano, da psicologia humana. Então ele escreve esses dois livros dele, Os Prazeres da Alma, né, e As Dores da Alma, são exatamente sentimentos que a gente tem. Então o Hamed sempre prepara o seu livro com temas diferentes pontos de vista. Esse, especificamente, compreensão, foi visto pelo meu amigo, se não me engano, Wellington Silvério, que foi a compreensão da nossa relação com Deus. A segunda parte, a segunda visão de Hamed sobre esse aspecto compreensão, sobre esse tema de compreensão, a gente entender e avaliar a nossa existência, compreender o que nós estamos fazendo aqui, como estamos fazendo, o que temos que fazer, é diferente. Esse contato do Hamed é com o mundo onde nós vivemos, com a natureza, com este planeta. E ao ler isso aqui, e lendo o capítulo e indo atrás da pergunta 776, aí eu comecei a pensar, puxa, mas a relação do planeta, a gente escuta, assim, na realidade a gente escuta isso todo dia. Eu até confesso, de uma forma até um pouco maçante, porque é pesado a questão de você tem que refletir sobre o natural, você tem que comer natural, você tem que pensar natural, você tem que andar natural, sentar natural, levantar natural, é tudo natural. Então, eu confesso, eu tive que quebrar algumas barreiras minhas próprias, e ler e reler o que Hamed queria dizer, porque esse é um dos aspectos que a gente tem. A gente normalmente, quando lê a primeira vez, a gente não entra no problema. A gente precisa reler e se aprofundar um pouco mais. Então, por que que isso acontece? Porque a vida moderna nos atropela. E a gente sempre escuta isso nas mídias, né? Que a gente precisa cuidar de viver mais naturalmente. Mas, gente, o que significa isso? O que é viver mais naturalmente? O que é pensar, entender a forma natural de existir? Né? Por que nós devemos ter este contato mais profundo com a natureza do planeta onde nós estamos? Aí eu fiquei surpreso que Kardec teve a mesma dúvida e fez a mesma pergunta aos espíritos, que é a pergunta 776, no Livro dos Espíritos. Eu estou com ele aqui, né? E olha bem o que ele diz. Ele pergunta o seguinte: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Resposta taxativa: não. O estado de natureza é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. A primeira vez que li, falei, preciso ler de novo. É. Mas aí embaixo vem uma explicação, porque Kardec era uma pessoa especial. Aliás, é o nosso ídolo, né? É o nosso ídolo. Eu tenho por Kardec uma admiração fantástica. Olha o que ele escreve, um comentário do Kardec. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi viver eternamente na infância. Todo mundo cresce. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, Ao contrário, rege a humanidade inteira. E o homem se melhora à medida que melhora, compreende e pratica. Então, são duas coisas diferentes. O estado de natureza é um estado primitivo, que a gente vem com ele desde o início. E a lei natural é a lei do progresso. Aliás, exatamente o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, é exatamente a lei do progresso. É a primeira pergunta, 776, é a primeira pergunta da lei do progresso, do Livro dos Espíritos. Exatamente porque nos cabe progredir. Como que nós vamos progredir? Buscando entender onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que a gente tem feito de certo, o que tem feito de errado. Então, não adianta, de certa maneira, você dizer assim, eu vou fazer o seguinte, para evoluir, eu vou morar numa gruta, né? Vou ficar isolado de todo mundo, vou ficar lá no meio do mato, porque aí eu vou progredir espiritualmente. Não vai. Você está voltando ao estado de natureza, ao seu estado primitivo. Ao contrário, o que te pede a lei natural? Esteja no meio de todos, porque estando com todo mundo, você vai testar a convivência, a paciência, a tolerância, os problemas. Nós estamos aqui para isso, não é para a gente ficar isolado. Exatamente isso. É entender as diferenças, e existem muitas entre nós. Mesmo aqueles que são casados ou vivem juntos, a gente percebe um com o outro quantas diferenças nós temos. Quantas? De pensar, de agir, né? Isso é natural. Então, veja, isso é natural. Então, o estado que nós temos que ter em mente, né, não é, voltar a viver nas grutas. Não é isso. Nós estaríamos retroagindo. A lei natural pede que a gente evolua. Evolua analisando, pensando e agindo de modo diferente. Essa é a proposta do Kardec. Essa é a proposta da vida, né? Como então conviver com a natureza sem retroagir nas atitudes? Eu tenho um amigo que fala assim para mim, falou isso para mim uma vez e eu nunca mais esqueci. Quando eu comecei a trabalhar, ele me mandou na oficina e falou assim, você foi lá e analisou o problema, viu lá? Eu falei, vi. Mas você olhou? Aí eu fiquei assim olhando para ele, escutei aquele famoso grilo, né? Ver, olhar não é a mesma coisa que ver. Olhar, todo mundo olha tudo. Ver é entender o problema. Então, é o famoso ditado de ter olhos para ver. Se a gente tiver olhos para ver como nós temos o nosso contato com o planeta, nós vamos ver o planeta de forma diferente. Nós vamos ver a nossa vida no planeta de forma diferente. E aí é o viver naturalmente. Como é que eu me insiro nessa natureza, nesse planeta, com as suas dificuldades e as suas muitas facilidades, que a gente vê mais as dificuldades, né? Então, a gente precisa, ao longo da vida, né, perceber e ver, usar a nossa capacidade de raciocinar, que é única entre os animais. Essa capacidade pode nos gerar problemas ou soluções, vai depender das nossas decisões. Então, vocês querem ver uma coisa que é bem clara disso? Vou dar para vocês alguns exemplos. Não tão bons quanto da dona Lucy, que foi semana passada, mas eu vou tentar, dona Lucy. Veja bem o que a natureza nos mostra. Na natureza, gente, tudo tem um início e um fim, ou não? Plantas crescem, morrem, né? Os animais, tudo que se começa, acaba. O ciclo da vida no planeta é assim. Todos nós, o nosso corpo físico é feito de elementos do planeta. Quando nós nos formos, o nosso corpo físico pertence ao planeta, ele fica. O nosso espírito se liberta, retorna à pátria espiritual, mas o corpo físico pertence ao planeta, ele vai ficar aqui. Enquanto nós estivermos encarnados, nós precisamos entender como nós estamos integrados no planeta. Então, tudo tem um início e um fim. O nosso corpo físico, que pertence ao mundo, é formado por elementos do planeta, né? Um planeta especial, o terceiro planeta do Sol, que tem condições de vida para este corpo físico, né? Quer ver um outro? Tudo passa. Essa frase é interessante. O que acontece na natureza? Sempre que a gente percebe que vai haver um temporal, vem o tempo, o planeta se prepara, vem aquela armação de chuva muito grande, chove e depois, no dia seguinte, o dia amanhece bonito, né? Então tudo passa, tudo aquilo que a gente acha que é um problema na nossa vida, a gente precisa observar a natureza, porque na natureza é assim. Não adianta a gente ficar preocupado achando que o nosso problema nunca vai passar. O planeta nos mostra isso todos os dias. Tudo que é, que se inicia, vai acabar. Tudo passa, todos os problemas passam. Os nossos problemas, se nós tivermos coragem de encarar os problemas, de discutir os problemas, de viver, conversar, analisar, ler, estudar, observar, nós vamos conseguir mudar a solução do problema. Ah, mas o meu problema não acabou muito bem, mas teve uma solução. É isso que a gente precisa entender. O planeta, a vida. Deus criou esse planeta tão bonito. Veio aqui Jesus, que foi o espírito mais puro que já pisou no planeta, para abrir a nossa cabeça. O Espiritismo veio para tirar o véu, eliminar o véu da dúvida, da ignorância, né? Veio mostrar para a gente como é a vida. Vamos observar a vida. As diferenças mostram o quê? Equilíbrio. Aquilo que a gente vê no planeta, na nossa vida, de diferença, elas mostram que deve haver equilíbrio. A gente vê isso todo dia. Por exemplo, luz e treva. Uma vez me fizeram uma demonstração numa palestra que eu estava assistindo, e a pessoa falou assim: muito bem, vocês têm aqui um salão como esse iluminado. Se nós ali no meio colocássemos uma casa, desse tipo de casa de boneca que a gente vê, aquela casa grande, né? E se você se fechar ali dentro, né? Ali dentro está escuro, mas a luz está em volta. Se você abrir as janelas, a luz penetra. Ou não? Você começa a enxergar. Se você fechar tudo, não enxerga. Mesmo que as luzes estejam acesas, se você se colocar nessa casa, fechar tudo, você vai ficar no escuro. Quando você abre as janelas, o que que acontece? A luz penetra. Mas você vê que o contrário não acontece. Aquela casa jamais poderia transmitir para todo o salão a escuridão. No entanto, todo o salão pode levar àquela casa a luz. Então, essa imagem é que a gente precisa ter na nossa mente. Não importa o ambiente onde você está, importa a posição que você tem aqui. Aquilo que você busca na sua vida. Se você busca vencer um problema de doença, um problema que seja qualquer na sua vida. Mas se você analisar a situação, Jesus não dizia: mantenha a luz em cima do alqueire, que era um móvel antigo naquela época dele. Porque se você puser ela no chão, faça teste em casa. Se você pegar uma lanterna e botar ela no chão, não ilumina. No entanto, o que todo mundo faz? Principalmente aqui, né? Você liga aquela luz e faz logo assim. Ou não. Se a gente abrir para a luz entrar, é muito mais fácil, porque se você estiver fechado na escuridão, se não abrir a tua janela, se você não abrir as tuas janelas aqui, você não vai conseguir enxergar uma solução para o seu problema. Eu diria até mais, fica difícil da gente levar o dia a dia. Ou eu estou sendo exagerado? Não. A gente precisa admitir isso, porque a gente tem as limitações da gente. Se a gente entrar, né, numa corrente de pessimismo, de negativismo, de que não vamos, que não dá, que não vai, nós vamos acreditar nisso. É o oposto. A gente, se está aqui, se a gente voltou, se a gente está numa nova encarnação, se a gente está tendo uma nova oportunidade, vamos usar o máximo possível dessa oportunidade. Ah, mas se eu não conseguir? Vamos tentar. Nós já estamos aqui há bastante tempo e continuamos voltando. E essa não vai ser a última, seguramente. Voltaremos outras vezes. Como? Com o resultado daquilo que nós tivermos tomado de decisão agora. Vocês querem ver uma outra coisa que a gente como ser humano e que raciocina muito, a gente se deixa levar pelo desânimo. Quando eu estava lendo isso aqui, eu tomo algumas notas daquilo que eu estou estudando, eu estava sentado em casa, né? E nós temos em casa uma cachorrinha pequenininha, uma York. Linda ela, né? E ela de vez em quando vem lá, porque o York é muito curioso, ele vai saber o que você está fazendo e o que ela fez. Ela sempre vai lá. Ela pula na minha perna, dá aquela espreguiçada e fica olhando para mim, né? Pedindo colo, aquela coisa. E eu olhei para ela. E essa York, a nossa York, ela já tem 12 anos. Então, o cão, com o tempo, ele tem uma catarata. E eu olhei para ela, já olhei assim de outras vezes, mas dessa vez, especialmente, ela estava paradinha olhando para nós, para mim, né? E eu vi aquele olhinho de catarata que eu pensei comigo assim, será que ela está me vendo? Será que ela consegue me ver? Nem assim impediu dela vir até aqui, me oferecer um pouquinho da parte dela, né? Pedir um pouquinho da minha parte. Quer dizer, segue-se em frente. O animal não tem essa falta de raciocínio do animal, não dá a ele muito daquela incapacidade que a gente se coloca quando tem um problema. Se a gente estivesse no lugar do animal, ia dizer assim, eu não faço porque eu não posso, eu não enxergo, eu não vou, eu não vejo. No entanto, eles mostram para a gente a vida, o planeta, a natureza mostra para a gente que você deve ir em frente, apesar dos problemas. Se você não estiver enxergando bem, procure enxergar melhor o seu problema, ter olhos para ver. Entender que tudo tem um início, um meio e um fim. Se você tem um problema, esse problema não vai ser eterno. Busque a solução. A vida natural, a lei natural do progresso te pede isso, exatamente para que você evolua. É isso que Hamed nos propõe, é isso que Kardec coloca claramente na lei do progresso, no capítulo 8. Na pergunta 776. Tem outras. Esse capítulo eu recomendo a todos que vocês que leiam, porque ele vai nos mostrando os caminhos da nossa vida, né? Todo mundo aqui conhece pelo nome Francisco Bernardoni, ou não? Uma vez eu ouvi uma piada que ia dizendo assim, Gina Lollobrigida, todo mundo conhece, né? E, Ratinho, todo mundo conhece. Francisco Bernardoni, pouca gente conhecia. Francisco Bernardoni era São Francisco de Assis, mas pelo nome a gente não conhece. Conhece logo o pessoal mais popular. Então, ele tinha uma relação com o planeta fantástica. Foi ele que criou o cântico ao Sol, não foi? O irmão Sol, a irmã Lua, de tanta beleza, ele que viveu e deu a sua vida, né, como um exemplo para que a gente pudesse dar valor ao lugar onde nós estamos. Agradecer a Deus a luz de cada dia, o calor do sol, né? A beleza da lua, a terra onde nós estamos, o local onde nós estamos. São Francisco de Assis foi e é um espírito elevado por isso, porque ele viveu um exemplo, como Jesus viveu um exemplo, de dar a sua vida para que a gente abrisse a nossa cabeça. Mostrasse a gente que a gente precisa não simplesmente ver o quadrado da nossa frente, mas ver assim em terceira dimensão. Buscar abrir aquilo que você vê no teu dia a dia, aquilo que os animais te mostram, o que os problemas te mostram, o que a vida te mostra, em vez de você sair correndo atrás dela, para um instante. Para e pensa um minuto, em vez de sair correndo atrás. A gente precisa aprender a fazer isso. Se nós somos parte da natureza e ela é parte de nós, então por que nós estamos em contínuo conflito com a natureza? Por quê? Exatamente por aquilo. Porque muitos de nós, tendo a capacidade de raciocinar, invertem e buscam proveito próprio, onde tudo está feito a favor de todos, de muitos. Assim, o que que acontece? A gente modifica geneticamente os animais, a gente modifica geneticamente os alimentos, a gente, ao gerar mais lucro e fazendo os alimentos crescerem de uma forma descompensada, a gente gera doenças, a gente gera respostas negativas para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, nessa hora em que todos deviam estar unidos para tentar fazer a vida ser um pouco melhor, não. Muitos pensam no lucro. Mais no lucro, e mais no lucro, e mais no lucro, e sai todo mundo correndo atrás disso, feito louco. Vamos parar e pensar um pouquinho. As águas, a gente vê o que acontece com as águas. Quando, tem gente, eu vi essa semana uma pesquisa dizendo que quase metade da população brasileira não tem esgoto. Gente, olha esses irmãos nossos, problemas que a gente nem imagina o que é. Gente no Recife que mora sobre aquelas palafitas, a gente não tem noção do que é problema. No entanto, seguem em frente. Nós precisamos observar mais, analisar um pouco mais e trazer no nosso dia a dia, não apenas a mensagem negativa da mídia, mas o que aquela mensagem negativa pode te trazer de raciocínio sobre ela para que você continue a sua viagem de uma maneira equilibrada. Não é fácil? Não. Se fosse fácil, né? Mas nós estamos aqui exatamente para isso, para que a gente vença. Vença o dia a dia, por exemplo, né? O dia a dia de cada um no planeta, né? Ele fica atormentado pelo desespero de fazer tudo imediatamente. Ou eu estou mentindo de novo? Não. Todo mundo quer resolver tudo imediatamente. Por quê? Porque o recurso tecnológico te dá isso. Só que a gente precisa frear um pouco, porque nem todo mundo tem a mesma velocidade, nem todo mundo tem o mesmo raciocínio, nem todo mundo anda do mesmo passo. Mas todo mundo quer, invariavelmente, resolver tudo imediatamente. Não é assim. Se a gente não parar e pensar do que está fazendo, né? Eu nasci no estado do Rio, né? E lá tinha uma piada exatamente disso, que o camarada estava na repartição pública batendo máquina, aí o outro falou assim, ih, corre, corre, olha, eu morava em Petrópolis, né? Aí falou, e essa piada é relativa a Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Aí o cara falou assim, vai para casa, vai lá em Niterói, corre em casa, que a tua mulher falou que a casa está pegando fogo. Ele falou, pelo amor de Deus, é verdade? É, corre lá. Ele sai correndo, né? Entra na barca, que naquela época não tinha ponte Rio-Niterói, entra na barca, no meio do caminho ele pensa assim, peraí, eu não sou casado, eu não moro em Niterói, o que, que eu estou fazendo aqui no meio da Baía de Guanabara? Então, gente, essa é a figura. A gente sai correndo para Niterói sem morar em Niterói. Ou não? Essas coisas é que a gente precisa pensar mais, analisar um pouco mais, respirar um pouco mais, né? Entender perfeitamente o que o outro está pensando, o que não ainda alcançou o teu raciocínio. Complicado, mas é assim, a gente vai, exatamente por isso que nós estamos aqui, para aprender uns com os outros. Correndo cada vez mais, vemos cada vez menos os sinais de Deus. Quais são os sinais de Deus que alguma coisa está errada? Onde estão esses sinais? Nas ruas, no sinal de trânsito, debaixo das marquises, né? Novamente na minha cidade lá, com aquela tristeza do desabamento das chuvas. Nós temos muitos sinais que decifrar e a gente não lida bem com eles. Por quê? Porque vem o dia seguinte nos pede para correr novamente, seguir novamente. Nós é que precisamos, gente, ninguém vai chegar aqui e falar assim, Ronaldo, parou, pare. Não, você que tem que parar. E parar um minuto antes de sair, levantou. De manhã eu falei, meu Deus, primeira coisa, muito obrigado por mais um dia. Me deixe compreender esse dia, né? Que eu possa entender o que vai se passar comigo nesse dia. E que eu possa decifrar os problemas de uma maneira, né, equilibrada, consciente. Se eu não vou resolver tudo hoje, eu ainda tenho amanhã, e depois de amanhã, porque a vida segue, e a oportunidade Deus te dá a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Então não é necessário resolver o problema do seu dia agora. Corra atrás dele, mas resolva etapa a etapa. Divaldo Franco, ele usa muito essa frase, né? Eu já vi ele usar de várias vezes assim. O ser humano perdeu o endereço de Deus. Nós perdemos o endereço de Deus. Como assim perdemos o endereço de Deus? Nós estamos sentados aqui, sim, mas nós precisamos entender que Ele está conosco. Pare um instante nessas paradas, num problema, pare 5 minutos, finja que vai ao banheiro, mas não vai, para lá e faz uma prece. Busca elevar o teu nível mental, o teu raciocínio. Observa o que está acontecendo à tua volta e pede ajuda. Não estou conseguindo lidar, não estou conseguindo aguentar. pede ajuda, essa ajuda virá. Eu posso garantir a vocês. Nenhum de nós vai ficar sem ajuda se a gente usar o coração. E o ser humano, quando aperta o calo, aí o coração funciona. Porque tá, quando a gente precisa, opa, nós somos ótimos para pedir, né? E a gente consegue, porque a gente está com um problema. Então, antes do problema grave vir, vamos pensar num problema no dia a dia, numa atividade no dia a dia, um pouco mais equilibrado em relação a todo mundo. O Divaldo Franco, né? Ver as pessoas que trabalham, por exemplo, eu que trabalho numa empresa, ver as pessoas que trabalham lá. Tem gente mais importante que você, porque ela limpa a banheira, ela varre chão. Se você não fizer isso, quem vai fazer? Vai virar um chiqueiro. Ele é tão importante ou mais que você. Dê um bom dia. Converse com ela. Pergunte aí como vai. Como vai a família? Tudo bem? Seja. Ah, não, não vou fazer isso porque eu tenho uma posição. Que posição? Qual a posição? A posição de intransigente, a posição de não querer ver que as outras pessoas são tão importantes que você, essa é a posição? Não quero. Pare e decida. Não quero essa posição. Não quero ser assim. Não vou ser assim. Decida. Não vou ser assim. Esse tipo de decisão é tão importante quanto resolver um problema na operação da fábrica. É tão importante quanto decidir não correr atrás do inútil ou do superficial, respeitar as pessoas. Então, a vida, o planeta nos mostra, a vida mostra o quanto é importante o respeito. Se a gente perder o respeito, como tudo se fica fora de equilíbrio. Ramédio nos diz o seguinte: a compreensão da natureza deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. Está na nossa cara. A gente precisa ter olhos para ver. Observar. Observar os animais que seguem em frente, apesar de nem saber o que estão fazendo. Nem conseguem analisar o tamanho do problema que tem, porque não conseguem ainda. Nós já estamos lá. Nós já conseguimos. Vamos utilizar isso para coisa boa, gente. Para equilíbrio. Para a gente caminhar melhor. Para a gente fechar a nossa preleção, a nossa conversa pequena de hoje, eu vi uma eu gosto muito, tem um site na internet que se chama Metáforas, eu gosto muito de metáforas. Eu, igual o Tiago, eu não sou mineiro não, mas sou mineiro de coração. Porque eu gosto demais de Minas, mais da conta, gosto demais da conta. Né? Então, nós moramos em Belo Horizonte, então eu gosto demais. Então, aquele jeito dele, eu vou te falar uma coisa para você, eu acho sensacional. É. Então, eu olhei aqui uma nesse site, tinha assim uma metáfora que diz o seguinte: as questões do rei, olha que interessante. Conta-se que num país lá, longínquo, há muitos séculos, um rei se sentiu intrigado com algumas questões da vida, como nós todos, né? E desejando ter resposta para ela, resolveu estabelecer um concurso. Quem viesse na presença dele respondesse as três perguntas que ele fosse fazer, ia ganhar um prêmio fabuloso para aquela época. Então, quais eram as perguntas? Primeira, qual o lugar mais importante do mundo? Segunda, qual é a tarefa mais importante do mundo? E terceira, qual é o homem mais importante do mundo? Opa, fez fila. Todo mundo fala, ah, isso é tranquilo. Aí vou puxar o saco do rei. Muita gente foi lá com um monte de ideias, né? Para desconsolo do rei, nenhum deles deu uma resposta que o satisfizesse. Até que um dia falou, escuta, aquele senhor que ele mora, sabe, ele costuma fazer umas conversas, ele está aqui sempre ensinando aos jovens a relação que a gente de respeito com a vida, com a natureza. Aquele senhor, ele não veio aqui. Por que será que ele não veio? O rei falou, é mesmo, manda chamar o homem, chama o homem aqui. Aí trouxeram lá o homem. Não queria ir muito a princípio, mas fizeram ele ir. Chegou lá. Aí ele falou, o rei convocou o homem e ele diz assim, então, meu amigo, quais são as perguntas? O senhor olhou, ouviu, pensou um pouquinho, analisou a vida, olhou o palácio, olhou para o rei, olhou para as pessoas que estavam lá, todo mundo já, responde logo, como eu estou falando, responde logo, responde logo. E ele ali, olhando, pensando. E o rei já começou a ficar nervoso, porque o homem não falava. Aí ele fala, Qual o lugar mais importante do mundo? O lugar mais importante do mundo é aquele onde você está. O lugar onde você mora, vive, cresce, trabalha e atua é o mais importante do mundo. É ali que você deve ser útil. Não é desse jeito. Útil, prestativo e amigo, porque esse é o seu lugar. Esse é o lugar mais importante do mundo. Segunda, qual é a tarefa mais importante do mundo? A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você desejaria executar, mas aquela que você deve fazer. Por isso, pode ser que o seu trabalho não seja o mais agradável ou o mais bem remunerado do mundo, mas é aquele que te permite o próprio sustento e o da tua família. É aquele que lhe permite desenvolver as potencialidades que existem dentro de você. Olha que interessante. Se você não tem o que ama, importante que ame o que você tem. A mínima tarefa é importante. Se você falhar ou se omitir, ninguém vai executar no seu lugar. Exatamente da forma e da maneira com que você faria. Ou seja, é você que tem que fazer. Ou seja, a tarefa mais importante do mundo é a que você está executando. É sensacional ouvir essa história. E a última pergunta. E o homem mais importante do mundo, qual é? O homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você. Porque é ele que lhe possibilita a mais bela das virtudes humanas, a caridade. A caridade é uma escada de luz, é o auxílio fraternal, é a oportunidade luminosa, a luz aí. É a mais alta conquista que um homem pode desejar. Que coisa. Eu, quando li, eu falei assim, eu até vou seguir o Delk. Eu não posso guardar isso aqui só para mim, eu preciso distribuir isso para todo mundo. Né? Então, o que aconteceu? É evidente que ele ganhou o concurso do rei. Mas vejam, essas três perguntas e essas três respostas são as nossas perguntas que a gente escuta no nosso dia a dia. E nem sempre damos essas respostas. Nem sempre observamos o lugar que nós estamos, nem sempre cumprimos a tarefa ou achamos a nossa tarefa importante, e nem sempre damos atenção àqueles que precisam da nossa ajuda. Eu achei muito bonito, muito, muito, que encaixaria, eu pelo menos achei que encaixasse muito bem aqui na nossa preleção de hoje. Então, o que eu queria, no final, se o Ronaldo me permitir, que a gente agora, ao final da nossa preleção, que todos nós parássemos um minutinho, seguindo exatamente o que a nossa preleção de hoje pede, que nós, todos nós, parássemos um minuto, que a gente pudesse descer desse mundo em desabalada carreira, em correria, que a gente não consegue acompanhar, é tão difícil, que a gente parasse, respirasse um pouco, pensasse, meu Deus, amanhã eu ainda tenho tantos problemas por resolver, amanhã eu ainda preciso fazer tantas coisas, mas também pedir ao Senhor humildemente, Senhor, me ajude a resolver cada um dos meus problemas, eu sei que Tu sempre estarás comigo. Apesar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, eu sei que Tu estarás ao meu lado. Na pior das minhas horas, na hora mais difícil, tenho certeza que ouvirei um Teu conselho. Sei que caminharei, talvez não na velocidade que o mundo pede, mas naquela que me é possível. Ajuda-me, Senhor, a não cair, a não repetir os meus erros, a não agredir os meus irmãos, nem a mim mesmo. Que eu possa entender um pouco dessa vida que eu ainda não tive capacidade de ver. Que eu possa utilizar o meu coração, as minhas palavras e as minhas atitudes para respeitar amar as pessoas amando a mim mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos momentos em que podemos pensar na nossa própria existência, no nosso caminho, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, e simplesmente te agradecer por todas essas oportunidades. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa casa de luz de nossa mentora Joana de Ângeles. Obrigado pelos amigos de sua falange, que todas as semanas nos recebem, todas as semanas nos iluminam. Muito obrigado. Que a tua luz infinita, Senhor, que aqui nesse instante chega até nós, siga conosco para nossas residências, para o nosso trabalho, e que ilumine definitivamente a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.